Momento você teve informação ou ciência a respeito desses pagamentos excessivos, irregulares de horas extras?
Isso foi levantado, salvo engano, na primeira ou na segunda reunião que foi feita na Codesan para fazer um levantamento. A Codesan estava numa situação financeira péssima, era preciso fazer alguma coisa para tentar resolver isso. E levantou-se então que havia uma prática contínua de pagamento de horas extras, salvo engano, com a quase totalidade dos empregados, e era preciso fazer o corte dessas horas extras, porque parece-me que havia alguma ilicitude nisso, e também em razão da necessidade de fazer o corte de despesas.
Nesse período, no começo de 2013, sob a gestão, se não me engano, do Eduardo Blumer, o diretor financeiro era o senhor Abelardo, também já depois aqui na CPI. Assim que descobertas essas horas excessivas, enfim, motivaram também, além do que você já expôs, a reestruturação que foi efetuada. A informação é de que elas pararam de ser pagas nesse momento. Você teve essa mesma informação na época.
Exatamente. A reestruturação ela foi uma decorrência de dois fatores. Primeiro, a possível irregularidade, né, desse pagamento sem que estivesse havendo supostamente a prestação do serviço, e também a necessidade de corte de despesas. Então, esses dois fatores reunidos motivaram a necessidade de fazer a reestruturação.
Naquele momento foi identificado o pagamento tanto para os funcionários do pátio quanto para o setor administrativo. Essa informação foi levada ao conhecimento do prefeito Otacílio em 2013?
Foi levada, eu repito, não sei se na primeira, mas logo assim, na segunda, se não foi na primeira, coisa de uma semana que foi isso foi levantado, foi apurado, então foi feita a restauração com base nesse levantamento. Ele teve ciência, inclusive foi nessa reunião em que isso foi argumentado, ele estava presente.
Uma última pergunta da minha parte, ao final do seu depoimento, você citou que ao caminho aqui da Câmara teve uma informação de que um caso específico ainda poderia estar acontecendo na Codesan em relação ao motorista, uma informação que você recebeu. Você pode dar mais algum detalhe a respeito do que se trata?
Eu vou repetir o que eu disse para a comissão. Não foi no caminho, foi hoje de manhã. Encontrei com uma pessoa que tomou conhecimento de que eu estaria aqui presente hoje e disse a mim que estaria havendo ainda hoje o pagamento de 60 horas extras para um funcionário, né, no estilo de Caporanga, salvo engano, é o motorista da ambulância, e que isso estaria também irregular. Então, como eu disse para a comissão, eu digo publicamente aqui, eu não estou afirmando que isso ocorre, eu estou afirmando que eu recebi essa informação. E então, já que isso também diz respeito ao objeto da CPI, então, se for o caso, que eles investiguem e apurem se esse pagamento ocorre ou não. Eu não faço juízo de valor sobre isso, porque eu realmente desconheço esse fato.
Durante esses trabalhos, você é pelo menos a terceira pessoa que afirma que o prefeito tinha conhecimento. E uma dessas pessoas, o prefeito disse que, no caso do Abelardo, em entrevista a emissoras de rádio, o prefeito disse que o Abelardo estava equivocado. Você não está equivocado também, Marcelo?
Não falo com convicção, tanto que várias das perguntas feitas hoje eu não pude responder porque não tinha convicção. Aquilo que eu sei e que me cabe dizer, a partir do momento em que eu percebo um compromisso, é falar a verdade. E eu não tenho motivo para esconder, para omitir isso. Ele soube, sim, foi numa reunião na Conesan em que isso foi levantado e ele tomou conhecimento presencialmente disso.
Quem te acompanha nas redes sociais viu que através das redes sociais você criticou essa CPI. Por quê?
E ainda critico. A meu ver, a CPI foi gestada com um intuito que efetivamente não é aquele de apurar o que ela se propôs a apurar, né? Eu disse e vou repetir aqui: essa CPI não é uma caça às bruxas. Essa CPI é a criação de uma bruxa para ser caçada. Eu só lamento que, pelo que a gente vê aí. Eu só lamento que possa eventualmente alguma responsabilidade ser atribuída a uma pessoa que não possa vir se defender, né? Que é o ex-presidente José Eder Pereira Silva, pessoa a qual eu fiz questão de ressaltar aqui, né? Que durante os mais de 10 anos em que foi presidente, sempre teve da minha pessoa admiração pela probidade, pela honestidade, pela honradez com que ele exerceu o cargo. E não é porque é uma pessoa que não está mais entre nós que eu preciso dizer isso.
Marcelo, desculpa, vou fazer mais uma pergunta aqui rapidinho.